Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bom? E contigo?
Tudo certo. Thiago, agora em junho faz 10 anos dos protestos, os protestos lá de 2013, que provocaram muitas mudanças no país, né?
Exatamente, Luciana. Parece que foi ontem, né, que a gente está falando dessas jornadas de junho de 2013. Na verdade, eu vi vários analistas e algumas pessoas até comentando o seguinte, que as jornadas de junho de 2013 fizeram com que o Bolsonaro fosse eleito. Mas, na verdade, não é tão simples assim, né? Não é uma correlação de forças que você olha e fala uma coisa ocasionou outra, e os movimentos da história eles não caminham assim, né? Eles caminham com um pouco mais de complexidade. Então, vamos entender um pouquinho o que foram essas jornadas de junho e como que a gente chegou até onde a gente está hoje, né? Em primeiro lugar, talvez o grande legado daquelas manifestações de junho de 2013, que começaram por conta do valor das passagens, do aumento dos valores das passagens nas capitais brasileiras, foi a efervescência em relação à política que o cidadão brasileiro mantém até os dias de hoje. As pessoas continuam indo para as ruas, fazendo manifestações, quer dizer, criou uma capacidade de congregação em torno de causas comuns, independentemente se da direita, da esquerda, do centro, em que as pessoas continuam fazendo protestos e continuam se manifestando em torno de determinados assuntos. Esse final de semana mesmo tivemos, em algumas cidades do Brasil, mais um protesto, e inclusive em Curitiba, um protesto pela manutenção do cargo de deputado do Deltan Dallagnol. Então, a gente está com um resquício ainda daquelas manifestações de junho de 2013, com as pessoas indo para as ruas e a capacidade de protestos que as pessoas estão fazendo. Um segundo aspecto, obviamente, daquela tensão política daquele momento, foram as manifestações contra a realização dos grandes eventos esportivos que o Brasil estava sediando naquele período. Copa das Confederações, Copa do Mundo e depois as Olimpíadas de 2016, que ajudaram quase que indiretamente nas vaias, nas críticas públicas e na contestação à queda e à derrocada da ex-presidente Dilma Rousseff. É claro que também houve o fator Congresso, houve o fator Câmara dos Deputados, né, que praticamente dizimou o mandato da Dilma, né, mas nós tivemos também um eco vindo das ruas, das pessoas insatisfeitas até então com a gestão Dilma, algo bem diferente dos tempos de Lula, né, segundo mandato da Dilma e não o primeiro mandato, é bom deixar a gente bem claro. E também há um terceiro aspecto, uma terceira consequência daquelas jornadas de 2013, que diz respeito ao fato em si da renovação política e da vinda de outsiders da política que vieram a disputar as eleições para falar que não eram políticos e acabaram se tornando políticos. Vários e vários integrantes do Movimento Brasil Livre, do MBL, que surgiu muito no bojo daquelas jornadas, vários integrantes daquele MBL lá de trás, que hoje já nem está tão forte assim como era antigamente, vieram daquele momento. Então, quer dizer, as ruas acabaram criando lideranças que não estavam estabelecidas no cenário político e deram uma nova configuração de fazer política, sobretudo com o auxílio da internet e a velocidade de comunicação entre as pessoas. Prova disso foi a eleição de 2018 do Bolsonaro, em que uma das lógicas, uma das faces com que fizeram com que o ex-presidente da República vencesse as eleições foi a internet. Não foi somente a internet, mas foi um dos fatores que auxiliaram na eleição do Bolsonaro. Quer dizer, esses 10 anos aí do dia 2 de junho de 2013, que foi quando começou de fato as jornadas de 2013, deram uma boa mexida na estrutura política do Brasil e na visão que as pessoas enxergam sobre a política. Como que a política pode transformar a vida das pessoas, como que as pessoas podem colaborar politicamente e como que o cidadão passou a se engajar politicamente. Isso vai mudar? A tendência é que, no momento, não. Nós estamos ainda com as pessoas com essa ânsia de falar, de defender os seus direitos, de defender as bandeiras pelas quais as pessoas acreditam. Pode mudar no futuro? Quem sabe, né? O futuro ainda é uma caixinha de surpresas quando a gente fala de história política. Mas a tendência dos últimos anos é a manutenção do foco das pessoas bem voltadas, bem direcionadas para manifestações. E manifestações que a gente observou nos últimos anos, inclusive, a favor do governo. Eu nunca vi protesto a favor do governo, sempre contra. E isso foi um instituto que se tornou corriqueiro no Brasil, né? As pessoas passaram a defender o governo e tudo bem, ok, vamos para a rua defender aquilo que a gente acredita, vamos para a rua defender o governo que nós acreditamos. Então, também há essa vertente em relação à defesa do governo. Então, Luciano e ouvinte da CBN mudaram bastante a forma de ver a política, essas manifestações de 2013, tiveram essas consequências que eu acabei de comentar, e mais do que isso, isso acaba impactando diretamente nos municípios. Em Maringá, por exemplo, a gente teve uma mesma luta das passagens, lá numa sessão que aconteceu ali na paróquia Santo Antônio, né, uma sessão itinerante, em que à época foi feita uma pressão do então presidente da Câmara, Ulisses Maia, em torno da prefeitura de Maringá, na época capitaneada pelo Carlos Alberto Pupim, e essa pressão, obviamente, também, né, e esse tipo de aparecimento público em defesa de causas populares e que estavam em voga naquele período, auxiliaram, obviamente, a eleição aí do Ulisses Maia como prefeito 3 anos e meio depois. Né? Então, nós também passamos por um período de transformação política, um período em que lideranças que voltaram ou que representaram esse movimento antipolítica tiveram um grande sucesso. A gente viu que nas eleições de 2022 esse movimento antipolítica caiu bastante. As pessoas deixaram um pouco de acreditar tão massivamente nessa manifestação contra os políticos. Mas a tendência é que resquícios dessas manifestações ainda continuem sendo confirmadas nas urnas nos próximos anos.
Tiago, e com manifestações em todo o país, deu a impressão que Brasília não estava tão longe assim. Você acha que essa impressão continua ou não?
Continua sim, né, Luciana? As pessoas entenderam, também compreenderam que se você tiver uma ação coordenada em vários municípios simultaneamente, mostra que os municípios têm força. Né? O cidadão vive no município, ele mora, ele trabalha, ele paga os seus impostos no município. Ele não faz isso no país. Né? Então, com as manifestações, as mobilizações municipais, talvez o cidadão passe a enxergar isso, de que o município tem a razão de ser, tem a existência de ser, e que cada ente federado pode, sim, pressionar Brasília com tranquilidade.
E algo que eu li numa das reportagens sobre o tema, achei muito, muito engraçado até, que depois disso, né, porque os protestos começaram por causa do aumento da passagem de ônibus lá em São Paulo, né, que depois disso, até hoje, os políticos têm medo, os gestores têm medo, receio de reajustar a passagem de ônibus.
Parece que tornou um tema tabu, né, um tema que, na verdade, foi um fruto do momento, né, talvez... O estupim do saco cheio das pessoas naquele período foi a passagem de ônibus. Né? Então foi um movimento com várias vertentes, com várias frentes, né? Não é um movimento único, indissociado, indissolúvel, não é um movimento indivisível, aí, mas um movimento com várias frentes que, claro, culminou, auxiliou tranquilamente nessa contestação pública do valor das passagens, e esse tabu ele permanece mesmo. Né? Recentemente aí, o governador... Carlos Massa, o Ratinho Júnior, deu algumas isenções na região metropolitana de Curitiba para as passagens. Foi cobrado que acontecesse o mesmo em Maringá, né? Então, em Londrina também. Então, ainda há um resquício daquelas jornadas lá de 2013.
Tiago, muito obrigada. Até amanhã.
Valeu, Luciano. Valeu, ouvinte da CBN. Até amanhã.